Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Estácio Participações para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2017. O áudio e os slides estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, www.estacioparticipações.com.br/RI. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Esta audioconferência pode conter previsões acerca de eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las à luz de novas informações. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Pedro Thomson, CEO da companhia. Por favor, Sr. Thomson, pode prosseguir.
Muito obrigado, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à teleconferência sobre os nossos resultados do quarto trimestre e do ano de 2017. Ao meu lado estão Leonardo Moretson, nosso CFO, e nossa Head de RI, Flávio Oliveira. Lembro a todos que ao final desta apresentação vamos abrir para uma sessão de Q&A. Começando pelo slide número 2 da nossa apresentação, disponível no nosso site de RI. Gostaria de fazer um breve retrospecto do que foi o ano de 2017 para a companhia. Desde 2016, quando aconteceram muitas mudanças importantes na gestão da companhia, a Estácio vem passando por um processo de reestruturação, cujos resultados já foram observados ao longo deste último exercício. Até o julgamento do CADE sobre a operação da fusão junto à Proton, concentramos nossos esforços na reformulação da nossa estratégia através de ações perenes, porém com resultados a curto e médio prazo. Tais ações podem ser agrupadas em 4 grandes frentes de trabalho. A primeira delas foi a nova estrutura de captação, a qual passamos a operar logo na captação de 2017-1. Com ela, passamos a contar com uma base de alunos mais saudável, um aumento do ticket médio e melhoras nas taxas de retenção. Esta estratégia também foi fundamental para superar os efeitos de redução da base de alunos fiéis, que apresentou uma queda de 20,4% em 2017. Importante observar que a base de alunos ex-fiéis, no entanto, aumentou 3,9%, graças a fatores como as mudanças implementadas na estratégia comercial, o lançamento do PAR, nosso parcelamento próprio, entre outros. A segunda frente de trabalho foi a otimização dos processos na gestão do custo docente. Com o objetivo de melhorar a eficiência da nossa maior rubrica de despesa, sem afetar a qualidade do serviço prestado aos alunos, nós implementamos, ao longo de 2017, diversas medidas para melhorar a produtividade do corpo docente. Tais iniciativas, que serão detalhadas pelo nosso CFO daqui a pouco, nos permitirão um aumento de 4,5% na média por aluno, nos permitiram um aumento de 4,5% na média de alunos por turma no segmento presencial e de 124% no segmento EAD. Outra grande transformação que eu considero muito importante foi a reestruturação do EAD. Com a nova regulamentação implementada em 2017, nós passamos a ter autorização para lançar 350 novos polos anuais. Dessa forma, nós estruturamos a expansão orgânica dessa unidade de negócio e encerramos o ano de 2017 com 394 polos ativos, praticamente o dobro de quantidade que operávamos ao final de 2016, o que contribuiu para a retomada do crescimento de nossa base de alunos após bons ciclos de captação e melhoria nos indicadores de renovação e evasão dessa unidade de negócio. A última frente de trabalho que eu gostaria de destacar foi a racionalização das despesas de marketing. Migramos de um modelo de marketing institucional para um modelo que contempla campanhas regionalizadas, focando sempre o maior retorno sobre a alocação de verba. Continuando agora nossa breve retrospectiva de 2017. A partir de julho, pós decisão desfavorável do CADE sobre a operação de fusão junto à Croton, desenvolvemos um plano com ações mais disruptivas, objetivando uma evolução ainda maior no patamar de rentabilidade da companhia. Este plano começou a ser implementado já ao final do ano, com três principais frentes de trabalho. A primeira é a reestruturação organizacional. Baseada na implementação de um novo PCD, Plano de Carreira Docente, que além de proporcionar ganhos de produtividade, irá melhorar aspectos motivacionais, técnicos e do clima do nosso corpo docente. A segunda frente é a revisão do nosso footprint. Conforme falamos no último Estácio Day, em novembro do ano passado, nós conduzimos um processo de benchmark interno em que avaliamos diversas variáveis desde a performance de cada unidade. Assim, conseguimos elaborar planos de ação individuais para as unidades deficitárias, envolvendo ações como fusão de unidades, revisão do portfólio de cursos oferecidos, pricing, entre outros. Por isso, decidimos pela fusão de 8 das nossas unidades ao longo de 2018. 5 já fundidas agora no início do ano e outras 3 a serem realizadas no segundo semestre. Importante lembrar que os alunos dessas unidades foram transferidos para unidades próximas ou unidades de destino. Lembrando que em 2017 já tínhamos encerrado atividades em 5 campos e não tivemos rupturas significativas em razão deste movimento. Outra grande oportunidade de ganho de eficiência será a revisão do modelo de ensino. Apesar de nacionalmente integrado e com características únicas, como a nacionalização dos currículos e a padronização dos recursos didáticos próprios, o nosso modelo precisava ser atualizado com foco em produtividade. Por isso, fizemos uma revisão das matrizes curriculares, que está sendo implementada agora em 2018. Nosso objetivo é aumentar o grau de compartilhamento de disciplinas entre os cursos e também adotar disciplinas híbridas. O resultado dessa revisão visa também um processo de formação de turmas ainda mais eficiente, assim como melhoria contínua em nossos indicadores de qualidade acadêmica. Passando para o slide número 3, vemos o gráfico com o resultado da nossa pesquisa de clima organizacional, que realizamos anualmente com o auxílio de uma renomada consultoria externa. Aqui é importante destacar que, mesmo atravessando um período complexo em nossa história, nós não tivemos queda em nossos indicadores. Permanecemos com 74% de favorabilidade total, o que evidencia e reforça quantos colaboradores e staff estão engajados com o projeto que está sendo desenvolvido. Isso apenas foi possível porque procuramos agir com muita transparência em relação a todos os nossos stakeholders e principalmente com os nossos colaboradores. Sem eles, não conseguiríamos conquistar esses resultados que viemos apresentar hoje para vocês. Agora passo a palavra para a nossa Head de RI, Flávia Oliveira, que irá comentar sobre os resultados operacionais.
Obrigada, Pedro. Bom dia a todos. Vou começar falando sobre a nossa base de alunos no slide número 4. No gráfico em destaque, observamos que a nossa base de alunos aumentou 1,5% em relação ao ano anterior, totalizando 515 mil alunos. O crescimento da base total ocorreu principalmente devido ao crescimento de 17% na base de alunos de ensino à distância, resultado de iniciativas como a clusterização dos polos parceiros por performance, visando um maior alinhamento de incentivos aos resultados obtidos. Além disso, fechamos 2017 com um total de 394 polos de ensino à distância, entre ativos e contratados, apresentando um aumento de 185 polos em relação ao ano anterior. O crescimento do EAD compensou a redução de 4,8% na base de alunos do presencial, que sofreu efeitos da redução de 20,4% na base de alunos fiéis ao final de 2017 e das mudanças que implementamos na estratégia de captação, em busca de uma base de alunos mais sustentável. Se excluirmos o efeito da redução da base de alunos fiéis, apresentaríamos um aumento de 3,9% na base de alunos ex-fiéis. Importante ressaltar que o objetivo de fomentar uma base de alunos mais saudável, diminuindo a oferta de isenções e bolsas e garantindo o compromisso financeiro do aluno para efetivar a matrícula, nos resultou em uma melhora de 1,6 pontos percentuais na taxa de retenção de nossos alunos. Passando agora para o slide número 5, vou falar sobre o desempenho do nosso ticket médio, que continua refletindo a atual estratégia de precificação da companhia. Na modalidade de ensino presencial em 2017, apresentamos um aumento de 10% e o ticket totalizou R$ 742. Na graduação presencial, o aumento foi de 10% também, passando para R$ 769. Esse desempenho deveu-se a nova estratégia de precificação adotada pela Estácio na primeira captação de desde a primeira captação de 2017, além da isenção da eliminação da isenção de bolsas e a reestruturação das ofertas e descontos, potencializando ao máximo o valor presente por aluno. O segmento de pós-graduação presencial também apresentou crescimento em seu ticket médio em 2017, que totalizou R$ 300,00, registrando um aumento de 8% em relação ao ano passado. O ticket médio do segmento de ensino à distância registrou, ao final de 2017, um aumento de 5,9% em relação a 2016, totalizando R$ 224,00. No segmento de graduação EAD, o ticket médio cresceu 2,4%, passando para R$ 230,00. E na pós, o ticket médio chegou a R$ 189,00, um aumento de 47% em relação ao ano anterior. Agora eu vou passar a palavra ao nosso CFO, Leonardo Moretti, que falará sobre o nosso desempenho financeiro.
Obrigado, Flávia. Bom dia a todos. Vamos iniciar comentando alguns destaques do nosso desempenho financeiro no ano de 2017, no slide 6. Nossa receita líquida atingiu R$ 3,4 bilhões em 2017, apresentando um aumento de 6,1% e 194,5 milhões em relação ao mesmo período de 2016. Com esse resultado, nosso EBITDA ajustado em 2017 atingiu 943,9 milhões, com margem de 27,9%, apresentando um crescimento de 39,5% e 6,7 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Para apresentar esse resultado em bases ajustadas, nós excluímos os efeitos da reestruturação organizacional no valor de R$ 117,1 milhões e da revisão do footprint no montante de R$ 18,4 milhões, principalmente em função do provisionamento dos custos e despesas excepcionais resultante do encerramento das atividades de 8 unidades, as quais serão fundidas em outras de nossas unidades. Além disso, nós decidimos efetuar lançamentos pontuais no resultado de 2017, não recorrente, dos quais destacamos o seguinte: 26,8 milhões de reais referente à baixa de depósitos iniciais na linha de provisão para contingência, 14 milhões de reais devido ao impairment do ágio registrado na nova academia do concurso, uma aquisição realizada em 2011 com foco em cursos preparatórios para concursos públicos, mas cujos resultados e perspectivas futuras de tal investimento não sustentavam o ágio registrado à época da aquisição. 7,1 milhões de reais devido à revisão da provisão de aluguéis a receber, referente a recebíveis de locação de espaços comerciais em unidades adquiridas. Adicionalmente, 3,3 milhões de reais em razão da baixa de créditos fiscais sem efetivação ou garantia de sua utilização. 6,4 milhões de reais devido à provisão sobre recebíveis relacionados à venda de carteiras de anos anteriores e 3 milhões de reais em função da provisão sobre um programa de parcelamento que existia em uma unidade adquirida. E, finalmente, 1,7 milhão de reais referentes a despesas com M&A que estiveram em curso no ano de 2017. Passando para o slide 7, podemos observar a bridge da receita líquida referente a 2017. Como mencionei, nossa receita líquida totalizou R$ 3,4 bilhões, significando um crescimento de 6,1% em relação a 2016. Esse resultado é explicado basicamente pelos efeitos: 1. O aumento de 631,1 milhões na receita de mensalidade, um crescimento de 13,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, devido à base de alunos mais sustentável, um aumento de 10,6% e 5,9% nos tickets médios presencial e EAD, respectivamente. Redução de 11,6 milhões da receita do Pronatec, devido à formatura dos últimos alunos cursando o segmento. Redução de 12,9 milhões em outras receitas, em razão principalmente ao encerramento do projeto Rio 2016, referente ao treinamento para os voluntários dos Jogos Olímpicos. Aumento de 374 milhões de reais na linha de descontos de bolsa, equivalente a um incremento de 3,7 pontos percentuais sobre receita operacional bruta de 2017 em relação a 2016, como efeito da nova estratégia de precificação que nós adotamos para os alunos ingressantes. Nessa estratégia, o aumento das deduções é mais do que compensado pelo aumento de 606,6 milhões da receita bruta. Tivemos também um aumento de 18,9 milhões na linha de impostos, que acompanhou, evidentemente, o crescimento da receita, mantendo 2,8% sobre a receita bruta. Registramos um aumento de 7,4 milhões na linha do FGEDUC, devido principalmente à taxa administrativa do FIES, que representou um aumento de 11,4 milhões de reais este ano, pois começou a ser aplicado apenas a partir do terceiro trimestre de 2016. É importante lembrar também que em 2017 iniciamos a oferta do nosso parcelamento próprio, o PAR, e foi registrado um montante aproximadamente de 11,4 milhões em deduções da receita bruta devido ao ajuste a valor presente nos recebíveis de longo prazo do programa. Movendo para o slide 8, vou falar sobre os nossos custos operacionais. Ao final de 2017, o nosso custo caixa ajustado representou 46,2% da receita operacional líquida, representando um ganho de margem de 7,2% em comparação ao 53,3% realizado no mesmo período do ano passado. Este ganho ocorreu basicamente na linha de pessoal. Também contribuiu para a melhoria da performance o ganho na linha de material didático, devido ao aumento da utilização de livros próprios, da migração para o formato digital e da melhor gestão do estoque. Em relação à linha de pessoal, é importante mencionar que, conforme o Pedro mencionou agora há pouco, nós estamos implementando um projeto de reestruturação com o objetivo de proporcionar ganhos de produtividade e melhorias estruturais. Esse projeto envolveu o desligamento de colaboradores e teve um impacto pontual de 115,3 milhões de reais na linha de custos de pessoal no quarto trimestre de 2017. Além disso, na comparação com 2016, é importante lembrar que tivemos efeitos não recorrentes no total de 18,1 milhões relacionados à revisão da base de contingências e ajuste de benefícios realizados no segundo trimestre de 2016. Excluindo os efeitos desses impactos em base ajustada, a linha de pessoal apresentaria uma melhora de 6 pontos percentuais, representando 35,3% sobre a receita operacional líquida. Esse resultado está relacionado a 1. A universalização de 20% de disciplinas online no currículo presencial. Percurso alternativo. Ampliação da oferta de disciplinas equivalentes, oferta de turmas de dependência e a antecipação do horário de início das aulas noturno. Essas iniciativas permitiram um aumento de 4,5% na média dos alunos por turma no segmento presencial. No EAD, foram implementadas iniciativas para melhorar a eficiência e o tempo de resposta dos professores nas interações com os alunos, o que permitiu um aumento de 124% na média de alunos por turma do segmento, sem afetar a qualidade do serviço prestado. As mesmas iniciativas realizadas para as disciplinas do EAD também beneficiaram as disciplinas online que atendem ao segmento presencial. Movendo para o slide 9, apresentamos as nossas despesas operacionais. Em 2017, as despesas comerciais ajustadas representaram 12% da receita operacional líquida, um ganho de margem de 1,3 ponto percentual em relação ao ano de 2016. Para analisar a performance ajustada, é necessário desconsiderar o seguinte lançamento não recorrente. 1. Venda da carteira de recebíveis em 2016 no montante de 47,1 milhões. O PCLD, ou seja, PDV do parcelamento fácil parco, que foi lançado em 2017, um total de 30,8 milhões. E, finalmente, os recebíveis sobre vendas de carteiras nos anos anteriores e ao parcelamento próprio que existia em uma adquirida no montante de 6,4 milhões de reais. Em 2017, as despesas gerais administrativas, caixa, em bases ajustadas, representaram 13,5% da receita operacional líquida, uma redução de 1,1 ponto percentual em relação ao ano de 2016, devido principalmente ao impacto na linha de provisão para contingência. Em contrapartida, vale destacar que as despesas com serviços de terceiros apresentaram uma redução de cerca de 10 milhões devido principalmente à redução das despesas com consultoria e comunicação de dados. Além disso, as despesas com eventos institucionais sofreram uma redução de 14 milhões de reais, em função basicamente do encerramento do projeto Rio 2016. No slide 10, podemos verificar que o lucro líquido referente ao ano de 2017 totalizou 424,6 milhões de reais, um aumento de 15,3% quando comparado ao mesmo período do ano, ou seja, ao ano de 2016, devido principalmente ao aumento de 85,4 milhões de reais no EBITDA do período. É importante mencionar que o resultado financeiro que observamos em 2017 apresentou um aumento de 29,2% em relação a 2016, principalmente em função, 1, da receita de atualização do contas a receber do FIES, que diminuiu 21,6 milhões devido à redução no saldo de contas a receber FIES após o pagamento da segunda parcela da PM23, que recebemos em meados de 2017. Tivemos também que a receita de rendimento de aplicações financeiras, que representou uma queda de 14,4 milhões, principalmente em razão da queda da taxa de juros, uma vez que a remuneração de nossos ativos financeiros está atrelada à variação do CDI. E em função também dos descontos financeiros, que aumentou de 3,3 milhões, devido às campanhas que realizamos para recuperar créditos de alunos de inadimplentes, principalmente dos alunos que deixaram de estudar porque perderam o FIES. E, finalmente, em função da atualização de contingências, que apresentou uma variação no montante de 10 milhões de reais, diferente a multas e juros pagos sobre condenações. No slide 11, apresentamos o nosso prazo médio de recebimento. O prazo médio de recebimento do FIES, ao final do ano de 2017, apresentou uma redução de 44 dias em relação ao mesmo período de 2016, totalizando 187 dias. O prazo médio de recebimento ex-FIES, em contrapartida, aumentou 3 dias em relação ao ano anterior, devido principalmente ao parcelamento próprio que passamos a ofertar no primeiro período, no primeiro semestre de 2017. Em 2017, também o prazo médio de recebimento da Estácio totalizou 109 dias, uma redução de 23 dias, quando comparado a 2016. Nós continuamos focados no processo de aprimoramento das nossas políticas para a campanha de arrecadação e renegociação de dívidas dos nossos alunos. Passando agora para o slide 12, apresentamos a primeira tabela as informações sobre a nossa capitalização e caixa. Ao final de 2017, a nossa posição de caixa disponibilizada totalizava 524,4 milhões de reais, aplicados conservadoramente em instrumentos de renda fixa referenciados ao CDI, em títulos do governo federal e certificar os depósitos de bancos nacionais de primeira linha. O nosso endividamento bancário de 567,3 milhões de reais correspondia basicamente às nossas emissões de debêntures, às linhas de financiamento junto ao AFC, à emissão de notas promissórias e financiamentos subsidiários junto a agências e bancos de fomento regionais e a capitalização das despesas de leasing com equipamentos em cumprimento à Lei 11.638. A redução de 455,2 milhões de reais em relação ao ano anterior ocorreu em função, principalmente, das liquidações da terceira emissão de debêntures no valor de 197 milhões de reais em setembro e do pagamento da primeira tranche da emissão da nota promissória no valor de 187 milhões, pagamento este que ocorreu em novembro de 2017. Além disso, os empréstimos bancários, os compromissos a pagar referente às aquisições realizadas no montante de 87 milhões de reais, somados ao saldo a pagar dos tributos parcelados, cerca de 14,6 milhões de reais, determinam o endividamento bruto da SAS, que totalizou 669 milhões de reais ao final de 2017. Dessa forma, a dívida líquida da companhia atingiu 144,6 milhões ao final do período, 0,6 vezes o nosso EBITDA ajustado do período. É importante destacar que nossos níveis de endividamento e geração de caixa operacional permitem à companhia conduzir suas atividades operacionais, honrar seus compromissos financeiros, implementar novas estratégias de expansão e crescimento, mediante o uso de recursos próprios e contratações de empréstimos de financiamento para tais fins. Ainda nesse slide, apresentamos o CAPEX realizado no período. Em 2017, foram investidos cerca de 153 milhões de reais, uma redução de 17,7% em relação ao mesmo período de 2016. Passando agora, finalmente, para o slide 13, gostaria de mencionar o que considero o grande destaque do nosso resultado desse ano. Em 2017, o nosso fluxo de caixa operacional ajustado foi positivo em 913,8 milhões de reais, apresentando um aumento significativo de 213%. Foi um aumento de 621,8 milhões de reais quando comparado ao mesmo período de 2016. Além disso, além do aumento no resultado operacional, o aumento de 328,3 milhões da arrecadação XS também contribuiu para essa melhoria, devido à nova estratégia de price e uma base de alunos mais sustentável. A conversão de EBITDA em caixa chegou a 96,8% ao final de 2017, comprovando, mais uma vez, a eficácia das nossas iniciativas para a geração de caixa. Agora eu retorno a palavra ao nosso presidente, ao nosso CEO, para que ele possa realizar as considerações finais.
Muito obrigado, Léo. Passando agora para o slide 14, quero concluir aproveitando o gancho do slide do FCO, que o Leonardo acabou de apresentar, e lembrar que a Estácio encontra-se em um momento muito oportuno. Nossa sólida posição financeira e as perspectivas de mantermos o ritmo de melhoria de performance ao longo dos próximos ciclos, com mais controle e transparência nos processos, motiva todo o nosso time a continuar entregando resultados, preparando a Estácio para uma nova fase de crescimento e expansão. 2018 continuará sendo um ano de muito trabalho para todos nós aqui na Estácio, principalmente nas frentes para ganho de eficiência, mas estamos confiantes em nossa capacidade de execução. Podemos passar agora para a sessão de Q&A e muito obrigado a todos.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Suzana Salaru, do Itaú. Pode prosseguir.
Oi, bom dia, pessoal. Obrigada pela pergunta e parabéns pelos resultados. A gente tem duas perguntas aqui do nosso lado. Se você pudesse elaborar um pouquinho sobre como é que está a formação dos novos polos de distance learning, de EAD, se vocês estão, como é que está a captação deles, e se vocês estão sentindo algum tipo de dificuldade em achar polos novos, isso para os polos que já estão conectados, né? E agora em 2018, se vocês planejam ainda expandir mais, conectar mais polos. Essa seria a primeira pergunta. E segundo, se pudesse elaborar um pouquinho sobre o marketing regionalizado, se com isso dá para inferir que o nível de desconto vai mudar do desconto atual, isto é, você acha que com o Cubo vai conseguir ser mais granular, você vai conseguir ser mais eficiente, talvez a gente tenha um desconto médio menor do que a gente tem hoje. Obrigada.
Suzana, muito obrigado pela sua pergunta. Primeiro ponto, em relação à extensão do EAD, tá? De fato, com a nova regulamentação, a gente vê que está cada vez mais difícil angariar fundos novos, mas a gente está comprometido em continuar crescendo. O nosso pipeline de crescimento para 2018 continua de pé. A gente tem um limite, conforme a regulação, de 350 polos, mas a gente está procurando ocupar esses polos. A gente não passa aqui nenhum guidance para frente, mas no ano passado, eu diria que a gente teve um retrospecto muito positivo, principalmente no segundo semestre, que foi quando a gente conseguiu efetivamente, a gente começou efetivamente a expandir, tá? E a gente praticamente dobrou a unidade de polos comparado dezembro de 2016 com dezembro de 2017. Essa atuada continua, a gente sabe que está um mercado mais claro, está um mercado mais difícil, mas a gente continua assim, objetivando a expansão do crescimento da EAD. EAD para a gente tem sido uma unidade de negócio muito oportuna, tanto em termos de crescimento, quanto principalmente em termos de rentabilidade. Vis-à-vis que a gente teve um ganho de margem de contribuição da Business Unit de praticamente 20 pontos, comparando ano contra ano. Então, sem dúvida alguma, EAD aqui na Estácio é uma unidade de negócio muito estratégica e que a gente vai continuar crescendo. O segundo ponto, em relação à performance de captação dos polos, sem dúvida alguma, a gente está tendo um efeito de ramp-up dos polos novos que vão se maturando e vão captando. Isso vai ficar claro ao longo dos nossos releases aí de resultados desse próximo ano, mas, de fato, esses novos polos são ramping up, sim, tá? E o segundo ponto que você falou, pelo que eu entendi, foi algum nexo causal entre marketing regionalizado e desconto. Na verdade, o que a gente está tendo, a gente continua muito austero em relação à nossa política de pricing, tá? Acho que isso daí, ao longo do resultado dos próximos trimestres, aí, do primeiro semestre desse ano, isso vai ficar muito evidente para vocês. De fato, a gente é muito conservador em relação a pricing, a gente tem um histórico para continuar apostando nessa dinâmica, tá? Mas o que a gente tem apostado, o que a gente tem feito de investimento em relação a marketing são muito mais marketing com respostas mais rápidas. O que são isso? Força de vendas, ações de trade, e a gente também tem sido muito efetivo em marketing no meio digital, tá? Então, contextualizando essa questão de marketing regional, primeiro, nossa política de desconto, a gente continua operando de maneira bem austera, isso vai ficar evidente para vocês aí ao longo de 2018, e essa questão da regionalização de marketing é muito mais em relações de mídias focadas em força de vendas, ações de trade e num espectro mais amplo, marketing digital.
Perfeito, obrigada, bastante claro.
Obrigado.
Próxima pergunta vem de Luciano Toledo Campos, do Bradesco BBI. Pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Na verdade, aqui é o Vinícius falando. Eu queria fazer duas perguntas com relação ao fechamento de campo que vocês comentaram no release. Então, a primeira é, se vocês pudessem dar uma ideia de quanto que vocês esperam de ter ganhos em termos de margem por conta do fechamento desses campos, vocês já têm uma ideia de onde eles são localizados. E a segunda pergunta é, quantos desses campos já não fazem mais parte do footprint da Estácio na captação do primeiro semestre? É isso, obrigado.
Luciano, obrigado pela sua pergunta. A gente não abriu quais são os campos, E a gente também, como temos uma política de não passar guidance, obviamente que isso tudo objetivando perenidade da companhia do ponto de vista de alunos, do ponto de vista de rentabilidade, do ponto de vista de um melhor enquadramento aí de custos e despesas. Tá? Mas a gente não highlightou quais foram os campos. E só ressaltando que o que a gente highlightou foram 5 campos que já efetivamente não captaram, total de 8 de 2018, sendo que desses 8, 5 já efetivamente não captaram agora no primeiro semestre e 3 a gente já vai também fusionar no segundo semestre da companhia.
Pedro, só sempre que me permitiu um follow-up, então todos esses campos que vocês fecharam foram fusões de campos em outros lugares ou tem algum
tipo de... Na verdade, Luciano, o que a gente faz é o seguinte, a gente é uma fusão, né? A gente tem um campus que a gente efetivamente está extinguindo as atividades dele, mas a gente migra toda a base de alunos e cursos para um campus destino.
Perfeito, obrigado.
Próxima pergunta de Marcelo Santos, do JP Morgan. Pode prosseguir.
Bom dia a todos, obrigado pela pergunta. São duas. A primeira é que entender um pouco melhor a variação do custo de professores, tanto no trimestral quanto anual. Teve uma queda bastante grande e que tem uma nota explicativa falando que teve uma certa realocação de cursos para o DNA. Só queria entender um pouco mais o quanto que foi eficiência, o quanto que foi realocação, quais as fontes para um ganho trimestral desse porte. E segundo, se você pudesse comentar um pouco como é que está a questão de competição e de preço no mercado de EAD para o começo desse ano. São as duas perguntas.
Marcelo, obrigado pela sua pergunta. Na verdade, a grande mudança aí contado em relação à classificação de custos foi que a gente passou que anteriormente... Na rúbrica de custos da companhia, era considerado também algumas perdas trabalhistas dentro da rúbrica de custos. E a gente, efetivamente, para esse ano, a gente curvou o que, de fato, era perda trabalhista para despesa com contingência, tá? Isso a gente só fez em 2018, não fez em relação a 2017. Teve esse efeito, sim, fez em 2017 e não fez para 2016. Então, teve esse efeito, sim, tá? Em relação a preço de EAD, eu acho que já é uma verdade absoluta que vai ser um mercado muito mais competitivo, muito mais acirrado, mas o que a gente tem visto de preço para captação agora de 2018-1, a gente está conseguindo impor o nosso ticket médio, tá? Pelo menos no caso da Estat, em relação a EAD. E a gente está conseguindo ramping up os nossos polos, a gente está conseguindo manter uma captação não tão disruptiva, mas, por outro lado, saudável dentro do esperado em relação ao EAD e sem ter tickets, tá?
Perfeito. Só um follow-up em relação à primeira pergunta. Teve uns 14 pontos ou 15 pontos de ganho de margem bruta no primeiro tri. Essa realocação de vocês registrarem essas despesas no DNA, o quanto que ela explicaria, mais ou menos? Dá para dar alguma ordem de grandeza?
Oi, Marcelo, fluía em torno de 60 milhões de códigos para esse Gmail.
60 milhões, tá bom, muito obrigado.
Nada.
Próxima pergunta de Thiago Bertolucci, do Morgan Stanley. Pode prosseguir.
Oi, pessoal, bom dia. Eu também tenho duas perguntas. A primeira, na verdade, é um follow-up na questão de pricing. Vocês comentaram que vocês continuam bem austeros na precificação. Eu queria, assim, mais uma tendência, se eu conseguisse olhar para o seu ticket calouro. A tendência para 2018 é esse ticket vir flat, vir para cima ou vir para baixo. Porque você tem um carry ainda positivo, mas o ticket do calouro ele poderia ser uma tendência do que poderia estar por vir em 2019, 2020. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a reestruturação da força de professores. A gente entende que abre uma alavanca de crescimento bem importante para 2018, mas ainda é difícil quantificar qual é esse potencial ganho que a gente está trabalhando. Será que vocês conseguem passar assim, putz, se eu comparo um like for like a tua hora-aula, a gente está falando de uma melhora de quanto? De 5%, de 10%, qual é a magnitude disso? Obrigado.
Thiago, obrigado pela sua pergunta. Em relação a tickets, tá? Não teremos mudanças disruptivas no ticket. Obviamente eu não consigo aqui hoje, eu não posso, por questões de compliance, da gente não poder prover guidance para você, falar o dinâmica de ticket da safra de captação 2018-1. Mas o que eu posso te garantir é, não tem mudanças disruptivas, tá? Do que foi praticado historicamente. Diria que a mesma toada de 2017-1 a gente vai continuar praticando para 2018-1, tá? E mais uma vez, lembrando aqui nosso compromisso em relação ao quão conservador nós somos em com precificação. E isso vai ficar muito visível no earnings release do primeiro tri de 2018, tá? Em relação a essa questão da redução de quadro de colaboradores, sem dúvida alguma, é algo que vai impactar as margens da companhia, é um ganho de eficiência, mas, mais uma vez, fazendo o gancho da questão do guidance, que é uma política interna nossa, a gente não pode te passar o quanto a gente está falando aqui de incremento de margem. Espero ter te ajudado.
Obrigado, Pedro.
Obrigado.
Próxima pergunta, de Roberto Botero, Bank of America. Pode prosseguir.
Oi, pessoal. Na verdade, é Gustavo aqui. Em linha com um pouco o que você acabou de falar, Pedro, vocês trouxeram um ganho de margem super relevante nos últimos 3,7 no ano. Eu sei que vocês não podem dar ganhos, mas dentre as inúmeras iniciativas que vocês têm, tanto de fusão de camp, aumento de online no EAD, onde vocês ainda veem a maior assim, upside, o maior alavanca que vocês ainda conseguem gerar eficiência? Obrigado.
Gustavo, eu acho que sem dúvida alguma, e essa é uma tônica não só para a Estácio, mas como setor, para o setor. Eu acho que o grande desafio do setor em 2018 vai ser top line, muito em função da graduação dos alunos. E essa, ele sabe ser uma dinâmica de curso, de tickets, não relacionada à precificação, mas relacionada a mix, bem diferente dos alunos out of pocket, digamos assim. Então, eu diria que top line vai ser um desafio para o setor como um todo. Quem tem dependência maior do FIES vai ter esse desafio maior aumentado. Quem tem uma menor dependência do FIES vai ter esse desafio, de certa forma, suavizado. Então, ao meu ver, a grande alavanca que a gente tem, que o setor sente, especialmente o caso da Estácio, de manutenção ou, no nosso caso, até de uma eventual elevação de margem, sem dúvida alguma, na parte de custo.
Tá bom, obrigado.
Espero ter te ajudado.
Lembrando que para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Por gentileza, aguardo. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Pedro Thompson para as considerações finais.
Gostaria de agradecer a todos pela participação no nosso call. Lembrando que a nossa área de relações com investidores estará sempre disponível para atendê-los, caso tenha alguma dúvida, e as informações para contato estão disponíveis no nosso website. Espero revê-los na nossa próxima teleconferência do primeiro trimestre de 2018. Mais uma vez, obrigado e tenha um ótimo dia.
A teleconferência da Estácio Participações está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.